Nós vamos agora conversar com o Marcelo Miller, assessor de investimento. Ele é da SVN Investimentos. Você pode interagir conosco. Tem uma pergunta, uma dúvida, uma observação que gostaria de fazer? Pode entrar em contato conosco via WhatsApp, 991-37-7533. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar aqui com vocês. E espero fazer um bom bate-papo, esclarecer dúvidas e falar um pouquinho do mercado, né? Sempre um assunto muito pertinente, muito de muitas curiosidades, né? E a gente está aqui à disposição para falar um pouquinho, com certeza.
Primeiro vamos falar o que é a SVN Investimentos, que inclusive vai estar no Show Rural. O que é a SVN?
A SVN Investimentos hoje é um escritório vinculado a XP Investimentos, tá, Roberto? É um escritório com mais de 15 anos aí no mercado. Com a nossa sede principal em Maringá, mas hoje estamos presentes aí praticamente em todo o Brasil. Tá? São mais de 9 unidades distribuídas aí pelo país. A SVN hoje é uma das grandes operações da XP. Tá? Nós estamos assessorando hoje mais de 14 bilhões, né, de custódia de clientes, o que faz com que a SVN hoje seja um escritório bastante robusto, né? Com uma possibilidade de entrega para o nosso cliente numa gestão de patrimônio, né? Entregando frentes em todas as partes que o mercado financeiro pode oferecer, né? Então, é um escritório bastante robusto, com áreas bastante estruturadas, que no final do dia entrega para o nosso cliente segurança, rentabilidade, diversificação. Então, é um trabalho que a gente faz aí com horizonte de longo prazo, sempre trazendo uma ideia de assessorar o nosso cliente pelo resto da vida. Então, é um trabalho bastante concentrado e muito equilibrado, tá, Roberto?
Qual é a diferença, Marcelo, até para que o ouvinte também tenha com clareza essa informação, do investimento no banco tradicional lá, por exemplo, ou numa corretora, na SVN, por exemplo, na XP, qual que é a diferença?
Excelente pergunta, Roberto. É uma dúvida muito, muito comum, tá? A XP Investimentos, ela é uma plataforma aberta. Eu costumo usar uma analogia, né? Nós somos um grande shopping do mercado financeiro. Então, naturalmente, quando você acessa um shopping, você tem muito mais opções, né, de compra, de acesso a ativos. Então, quando você hoje aplica no banco, você se limita aos ativos daquele banco, daquela instituição financeira, né? E quando você acessa uma plataforma aberta, como a XP Investimentos, através de uma assessoria, você escolhe hoje os mais variados tipos de investimentos. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Nós temos na plataforma da XP hoje mais de 60 bancos cadastrados, né? Nós temos hoje mais de 550 fundos de investimentos disponíveis para o nosso cliente. Então, essa é a diferença, é a possibilidade de acessar casas, né, gestoras, fundos de investimento, ativos, né, que normalmente não estão disponíveis em uma única instituição.
Muito bem, algumas perguntas já chegando aqui, obrigado aos ouvintes interagindo conosco, o Cláudio participando aqui, quem mais está participando, dizendo que está ouvindo a CBN, o Ronaldo Adilson, obrigado, o Garbim, ele colocou aqui Garbim, obrigado Garbim, também acompanhando a CBN. E você pode mandar a sua pergunta. Tem uma observação a fazer ao Marcelo? Ele é assessor de investimento. Você pode mandar a mensagem via WhatsApp 991-37-7533. A gente está acompanhando aí no cenário econômico. O Brasil, inclusive, fechou 2021 com um crescimento do PIB em torno de 4,5%. Para esse ano 2022, a previsão já não é de um crescimento assim. A gente tem acompanhado o relatório do Banco Central, o Boletim Focus, a cada semana. Se projeta aí um crescimento praticamente estável nesse ano de 2022, um pequeno crescimento, e alguns falam até em retração, né? Ou um PIB negativo em 2022. Os juros, a inflação, tudo isso que a gente vem acompanhando. Qual que é o impacto, por exemplo, para uma corretora, para a SVN, no que diz respeito, por exemplo, à procura? Eu lembro que se falou muito quando os juros, a taxa de juros chegou a 2%, não, vamos para a renda variável, porque a renda fixa não é suficiente. Aí muita gente foi, inclusive, para a Bolsa de Valores. E vocês passam realmente todas essas orientações. Agora os juros subiram de novo, então as pessoas voltam lá para a renda fixa. É a carteira diversificada que me parece seria o melhor caminho. São essas informações que vocês passam? Como que é essa interação com os clientes e também para ter mais clientes?
Legal, Roberto. Acho que assim, esse é o grande segredo do negócio, né? A gente está vivendo um momento agora pós-pandemia, né? Um momento pós-pandêmico. E aí nós temos alguns reflexos ainda que a gente vai carregar durante o ano, né? Então, existem, como você falou, alguns indicadores que nos apresentam, né, um PIB andando de lado ou um pouquinho negativo. Porém, a gente consegue acompanhar nos últimos anos que o Brasil nos surpreende, né? A economia, ela vem nos apresentando algumas surpresas. Mas a grande ideia, quando você fala com um investidor e olhando sempre para o futuro, é a diversificação. Para que a gente tenha na posição da nossa carteira, né, sempre uma distribuição desses ativos para que nós estejamos posicionados nos mais possíveis eventos. Então, vamos pensar assim. Há um pouco mais de 2 anos atrás, nós tínhamos uma taxa Selic a 2% ao ano, né? E aí, ao final de 2021, nós entregamos uma Selic a 9,25%. Né? Então as coisas mudam. Num país emergente como o Brasil, muda com mais força, né? Com mais volatilidade. Então a importância de você ter, primeiro, um acompanhamento mensal da sua carteira, e aí faz todo sentido acessar um escritório como o nosso, né? A partir daí, uma bela diversificação e fazendo sempre um acompanhamento para que, se necessário, alguns ajustes, a gente faça sempre num tempo real, né? Que seja pertinente, coerente e que sempre respeite o perfil do nosso cliente. Hoje, se você me perguntar, Marcelo, mas renda fixa ou renda variável, o que você recomenda? Eu recomendo os dois. Quando nós olhamos para a Bolsa hoje, nós olhamos a Bolsa barata. Vários indicadores mostram que a Bolsa é uma bela oportunidade, né? Mas, Marcelo, mesmo num ano eleitoral, né? Sim, sempre nós teremos boas oportunidades na Bolsa. E a renda fixa? Mesma coisa. Nós temos excelentes oportunidades dentro da renda fixa, ainda mais chegando a uma Selic novamente próximo a 2 dígitos. Né? Então, naturalmente, a renda fixa toma novamente uma boa, torna-se uma excelente alternativa. Então, nada mais é do que a diversificação. Uma carteira equilibrada, bem distribuída e com acompanhamento mensal, o nosso cliente sempre terá boas possibilidades de investimentos.
E falando em renda variável, eu lembro que a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, durante a pandemia, em 2020, estava lá com 120 mil pontos, depois foi para 60 mil pontos, 61, quer dizer, caiu pela metade, né? Muita gente perdeu. A Petrobras, o petróleo desabou naquela ocasião, em razão das restrições, a paralisação que aconteceu das atividades comerciais. E a Petrobras, por exemplo, a ação ficou lá 11 dólares, hoje está 33, 32, né? Quer dizer, quem comprou lá embaixo, né? Ou quem estava comprado lá em cima foi lá para baixo, levou um susto e saiu, foi um desespero danado porque teve um prejuízo grande. Essa energia toda, essa dinâmica toda, é difícil acompanhar, não é, Marcelo?
Sim, Roberto. Na verdade, como que a gente costuma criar o conceito de renda variável ou de bolsa de valores, né? Mini eventos ou pequenos eventos sempre ocorrerão. Então, o primeiro horizonte é longo prazo, né? Não se pode ficar acompanhando diariamente a bolsa. Nós temos que ter um horizonte de longo prazo. E no longo prazo, pode ter certeza que nós teremos bons resultados. Você usa um exemplo do ano de 2020, no mês de março, onde teve uma queda bem expressiva da bolsa, onde muitos investidores saíram, né, da posição naquele momento. Então, dentro do universo de renda variável, nós temos, além de uma visão, um olhar para o mercado para tentar se posicionar bem, tem uma coisa chamada time, né? Então, pense assim. O cliente que acessou a renda variável em janeiro de 2020, né, acabou acontecendo uma pandemia, o auge da pandemia em março de 2020. Esse cliente, obviamente, teve uma oscilação, uma volatilidade muito grande na carteira. Pense nesse mesmo cliente que ele entrou na bolsa em abril, logo após essa grande confusão que foi no mês de março. Pode ter certeza que esse cliente está extremamente satisfeito porque ele surfou uma curva de alta muito grande. Então, além de olhar o mercado, entender, fazer as análises macros que nós precisamos, existe um negócio chamado time, né? Uhum. Então, com um horizonte de longo prazo, pode ter certeza que a gente sempre terá bons resultados com a Bolsa de Valores. Agora, começar a olhar a Bolsa todo dia, ficar atento ao mercado, realmente é um desafio e você tem que ter perfil para isso. Senão, você acaba sofrendo, né?
Agora, cá para nós, Marcelo. No meio do ano de 2020, quando você via a Bolsa afundando, você tinha clareza de que ela iria retornar com aquela força? Chegou a 130 mil pontos, você está dando uma olhadinha agora, a Bolsa em queda neste momento, 0,23, o Ibovespa, a Bolsa Brasileira, 112.965 neste momento. Você imaginava realmente que ela fosse voltar com essa força, voltar rapidamente?
Roberto, nós vivemos um período que até então nunca se havia vivido. Né? Olhar para trás hoje e falar que sim é muito fácil, é engenheiro de obra pronta, né? Mas quando você vê o mundo desabando, sem saber que se as pessoas estariam vivas, né? Porque muita gente naquele momento perdendo a vida, familiares, e o mercado financeiro em queda, né, constante, é muito difícil, né, você ter essa previsibilidade que retomaria na força que retomou. Agora, de fato, o que muda isso? Muda o perfil do cliente. Né? O cliente que tem apetite a risco, a renda variável, ele tolera essas oscilações de mercado e entende né? Que isso faz parte desse processo de investimento. O cliente que não tem perfil para isso, ele sofre e vai sair. E normalmente ele sai no momento de queda, que não é o correto. A regra simples é, né? Compre na baixa e saia na alta. Uhum. Então, naquele momento que estaria caindo, o mercado financeiro todo eufórico, era hora de entrar. Mas como eu te falei, olhar para trás é muito fácil. No momento, quem realmente tem perfil, comprou. Quem não tem, saiu da bolsa. Então, respeitar o perfil, o nosso perfil, a gente se conhecer como investidor, é fundamental, tá?
E se comprar e cair, compra mais. Cai mais, compra mais. Vai comprar.
Compra mais, porque pode ser que no longo prazo vai ter bons resultados, não tenha dúvida.
Observação aqui do ouvinte, obrigado. O Nilson também participando, o Carlos, o Nilson, né? Nilson, sem o N, Nilson. Ele faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: o entrevistado falou, o assessor de investimentos, que a bolsa está barata. De fato, a bolsa está barata? Bom, a bolsa está a 112 mil, 113 mil pontos, arredondando. Só para a gente recapitular aqui, a bolsa estava no maior patamar histórico, 130, 120 mil pontos. Veio a pandemia, chegou a 61 mil pontos. Depois voltou rápido com a retomada da economia e o controle, a vacinação, principalmente, a bolsa voltou, chegou a 132 mil pontos, se não me falha a memória, pouco mais de 130 mil pontos. Depois recuou com a nova variante, inclusive, não é? Sim. Ela é sensível. A variante, quando se entendeu que ela teria força para espalhar, como espalhou, só que não está tendo força realmente para matar as pessoas, isso é menos ruim, e dessa forma a bolsa também ganha força e recupera. Então ela chegou a quase 100 mil pontos e agora está a 113 mil pontos. Mas você disse, o ouvinte questiona, a bolsa está barata. Está de fato barata a bolsa brasileira?
A gente pode ter um parâmetro, Roberto, com a expectativa das grandes casas do país, né? Então os grandes bancos, as grandes gestoras. E a média, dentro das previsões que eles relatam para o ano, a gente vai falar em 125 mil pontos, 130, os mais otimistas, 135 mil pontos. Né? Quando você faz uma comparação, por exemplo, com a renda fixa, né, mais do que nunca, eu volto à minha fala, vai ser a diversificação. Você navegar nessa curva de crescimento que a Bolsa projeta e acessar uma renda fixa acima de 10% ao ano, por exemplo, faz todo sentido para a carteira. A expectativa que nós temos para um ano é sim, é que a Bolsa tenha um crescimento relevante, né? Então entrar agora faz todo sentido. Agora, o que faz mais sentido? Entrar com uma proporção correta da sua carteira, né? Não concentrar 100% aquela velha história, né, dos ovos num único cesto. Então, a Bolsa sim, como eu falei, nós temos a possibilidade de bons negócios sempre, tanto ela muito alta ou muito baixa. Neste momento, a gente vê sim como uma bela oportunidade, tá?
O Jefferson, o papo está rendendo aqui, 11 horas e 19 minutos. O Jefferson diz que está ouvindo, está gostando da conversa. Aliás, você que ligou o rádio agora, daqui a pouco essa entrevista vai para o site da CBN. E se você quiser também fazer contato com a SVN, com o Marcelo, você pode depois também para obter mais informações. Muitas pessoas com curiosidade em relação à Bolsa, mas o Jefferson, ele diz o seguinte: não é hora de voltar para a renda fixa, para um solo mais seguro, diz ele aqui, fala através de metáfora, por ser um ano eleitoral, muita coisa pode acontecer, oscilações, ele coloca aqui. De fato, a questão política tem também contribuído muito para essas oscilações. O Jefferson quer saber, se não é hora de voltar para a renda fixa, qual seria a sua orientação?
Legal, excelente pergunta, Jefferson. A renda fixa tomou um protagonismo muito grande novamente, né? Como eu falei, vivemos em períodos passados aí recentes de uma renda fixa a 2% ao ano, a 2,75%. Agora, nos patamares já próximos a dois dígitos, com certeza a renda fixa se torna protagonista. Eu acho que falar que a renda fixa seria uma única alternativa boa, não é justo com a renda variável, né? Uhum. Mas, de fato, olhar a renda fixa agora, com emissões bancárias, com emissões privadas, com próprios títulos públicos, faz todo sentido para a carteira do cliente. Você reduz, obviamente, uma volatilidade da carteira, você projeta um crescimento. Nós devemos ter uma inflação neste ano mais controlada. Uhum. Nós fizemos um patamar do ano passado em mais de 10%. A expectativa do Boletim Focus é que a gente navegue na casa de 5%, ou seja, se eu acessar uma renda fixa a mais de 10% ao ano e uma inflação de 5%, eu vou ter um ganho real de 5%. Excelente alternativa de investimentos. A renda fixa se torna novamente protagonista no mercado financeiro. Agora, eu sempre reforço a diversificação. Olhar somente para um lado não é justo com o outro. Nós temos boas oportunidades no mercado financeiro como um todo. Agora, de fato, nós não temos o cliente com perfil de renda variável? Sim, vamos trabalhar com a renda fixa, porque ela cria excelentes alternativas e tem-se um leque de opções e possibilidades na renda fixa gigantesca, ainda mais tratando-se da XP Investimentos e da SVN, que é uma plataforma aberta, como eu falei anteriormente, tá, Roberto?
É, o Felipe interagindo aqui conosco, ele diz o seguinte: a bolsa sempre é uma oportunidade e você pode ficar também vendido. Bom, ele entende um pouco aqui, o negócio é meio complexo, né? De repente ele não conseguiria explicar aqui, mas dá para ficar vendido, ele quer dizer, e aí a bolsa cai, despenca, todo mundo chora e o cara está ganhando dinheiro, é isso?
Roberto, a Bolsa de Valores, ela tem um universo de possibilidades de você se posicionar nela gigantesco, né? Óbvio que isso exige uma dedicação do próprio cliente, né? Do assessor e do escritório, para que a gente possa se posicionar sempre bem. Mas você pode trabalhar vendido, você pode trabalhar comprado, né? Você pode se alavancar. Uhum. Então, existe uma série de possibilidades aí que podem projetar o seu ganho muito, muito maior, de uma forma relevante. Agora, de fato, né? Sempre assumindo o risco que ele proporciona. A correlação risco-retorno, ela sempre vai funcionar. Uhum. Né? Então, o quanto de risco estou disposto a tomar, né? Para que eu possa alcançar os ganhos mais exponenciais.
Pode colocar lá as travas, até quanto eu quero perder ou eu posso perder, até quanto ganhar para mim já é suficiente.
Exatamente.
É algo bastante dinâmico.
Exatamente, muito dinâmico.
Agora, a SVN Investimentos, a gente conheceu um pouquinho agora, com a sua fala, com essa entrevista, Marcelo, a SVN vai estar no Show Rural, vai estar lá dentro, com o stand?
Vai estar lá dentro, junto com a CBN. Queria agradecer aqui, aproveitar a oportunidade de agradecer o Bioparque também, que estaremos dentro de casa, né? E falando bastante. O mercado financeiro cada vez mais está integrado, né? Com o produtor rural e com o segmento agrícola, né? Então, hoje nós temos ferramentas dentro do mercado financeiro, né? De proteção, então nós conseguimos proteger o nosso produtor rural e também de alavancar ele. Então, a gente vai estar falando bastante sobre isso lá nessa feira, que é um grande evento. Nós não poderíamos deixar de estar presente um evento dessa magnitude, né? E a nossa cultura SVN é estar próximo, perto do nosso cliente sempre. E aí, com um evento desse tamanho, não poderíamos estar de fora. E aí, com grandes parceiras, como a CBN e a Bioparque, acho que faz todo sentido estarmos juntos e conversando muito, trazendo informações, trazendo educação financeira, Roberto, como isso é importante para o dia a dia e, obviamente, mais do que nunca, na atividade agrícola também.
Agradecemos aqui a participação dos ouvintes, o Hélio, o Sérgio, Vanderlei de Toledo, o Sérgio aqui de Cascavel, o Irineu, muito obrigado. O Daniel, ligadinho na CBN, disse que está ligadinho no assunto. Obrigado, Daniel. Marcelo Miller, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Roberto, estou à disposição. Um prazer estar com vocês aqui, tá?
Conversamos com o Marcelo Miller, assessor de investimento da SVN Investimentos, aqui em Cascavel. Agora, 11h24.